Propaganda. Não é só isso aí.
E aí, podcast? Caraca, tô com uma mesa incrível pra debater um tema que pra mim é mega importante, que várias vezes apareceu por aqui de uma forma tangenciada, e agora eu quero dar destaque pra essa pauta aqui. Tô aqui com Joana Mendes, Verônica Dudman e Natália. Natália, eu quero que você comece respondendo a pergunta clássica desse podcast, já que você nunca esteve, Joana e Verônica estiveram por aqui. Natália, quem é você na propaganda e na vida?
Lucas, prazer em estar aqui com a Jo, a Verô. Eu sou a Nath, eu sou, acho que essencialmente, uma ativista pelos direitos da população negra, direitos básicos como existir com dignidade. Eu gosto de cozinhar, cantar, embora cante muito mal. Escrever, me sinto uma pessoa artista, assim, sabe? Uma artista que se enveredou mais para uma área mais fechada, assim, e aonde eu também consigo me expressar artisticamente falando. Tô contando um pouco disso porque eu acho que isso justifica um pouco o que eu sou na publicidade. Hoje eu sou head de cultura e inteligência de comunidade na The Grid. A The Grid é um estúdio de RH que faz parte do grupo Flag. Minha história na publicidade começou no Enjoy, que é um e-commerce, onde eu trabalhei no marketing. Depois eu fui parar na Mutato, onde eu sei que as meninas também passaram. E hoje eu tô aqui articulando redes de profissionais, né? Então trabalho muito olhando para os profissionais que se juntam em torno de oportunidades de trabalho, de projetos, entendendo como são compostas essas comunidades, enfim, o que as motivam e como que a gente consegue fazer trocas um pouco mais justas nesses ambientes de trabalho.
Maravilha, adorei. Obrigado, Nath. Uma honra pra mim ter você aqui. Verônica Dudman, como é que você tá, minha? Me conta aí quem é você, como é que você tá hoje?
Ah, eu sou a Verônica, eu sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo, eu sou caçula de três irmãos, eu entrei na publicidade muito apaixonada pela área de criação, tanto é que o meu primeiro curso foi em técnico em design gráfico. Ali eu descobri que era um pouco um desastre na criação, mas eu me apaixonei bastante pela estratégia. Então, hoje eu me mantenho aí na estratégia, mas olhando para projetos, para pessoas, para talentos negros. E eu sou uma constante curiosa, assim. Então, eu né, carrego tudo isso ainda na minha trajetória, esse analítico, né, essa curiosidade do planejamento, essa sede, né, por sabedoria, e eu aplico aí a estratégia no meu dia a dia, nas construções, em tudo que eu faço. Então, essa sou eu, e sou cofundadora, né, falando aí quem eu sou no LinkedIn, eu sou cofundadora da Indique Uma Preta, né, Indique, agora é consultoria, Indique Uma Preta Comunidade, ao lado da Amanda Abreu e da Daniele Matos.
Excelente, obrigado, Verô. E tá aqui, a última vez que ela estava aqui, ela não tinha esse cargo. Eu acho que eu nunca tive uma pessoa com um cargo tão alto nesse podcast. Porque, pô, CEO, dono, isso não é cargo. Isso não é cargo. Presidenta? Puta que pariu! Joana Mendes, como é que você tá? Quem é você? Conta aí.
Olá, sou Joana Mendes, sou presidenta do Clube de Criação. Tentando aí fazer com que essa palavra volte, sabe, presidenta? Eu sou rondoniense, nascida e criada em Porto Velho, Rondônia. Sou a irmã mais velha, né? A Verô falou sobre a caçula, eu sou a mais velha, o que diz muito sobre mim. Sou casada com a Bárbara, temos três gatos. E gostaria que a gente preparasse de ser chamado para falar somente de diversidade. Então, falta de que nós sabemos falar. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Acho que é a minha terceira vez, quarta vez. Já posso pedir meu...
Já pode pedir música. Uhum. Pode sim.
Então é isso. Sou diretora de criação. background em redação publicitária. Passei por várias agências. Eu amo TAF, que eu trabalhei com a Verô e com a Nath. Vamos nessa, vamos falar.
Maravilha.
Vamos conversar.
Feliz de ter vocês aqui. Bom, a gente vai falar sobre uma parada que a gente chama de ações afirmativas, mas mais especificamente, nesse caso, sobre vagas afirmativas. Só que antes de falar dos erros do LinkedIn, eu queria que alguém me explicasse aqui, vamos lá, vamos fazer uma construção coletiva aqui. Porque eu tenho uma parada, vai uma crítica, mais uma das minhas críticas à branquitude, que é, a gente começa a ler sobre as coisas e fica assim, nessa superfície, assim, na espuma, e dificilmente a gente se aprofunda. E quando aconteceu todas essas questões sobre vagas e ações afirmativas, tinha uma par de gente reproduzindo um monte de coisa sem ter estudado. Então, quero fazer, assim, uma bem um beabá, assim, a primeira pergunta bem beabá. O que são ações afirmativas e vagas afirmativas?
Que eu acho que vem de um lugar de reparação, né? Eu acho que a gente tem no Brasil a lei de cotas, por exemplo, né? Que inclusive esse ano acho que completa 10 anos, cotas nas universidades públicas. E daí a gente tem uma série de desdobramentos, a sociedade começa a refletir acerca dessa temática, né? De espaços que não são inclusivos, espaços em que não há igualdade racial. E as vagas de ação afirmativa, eu vejo que é um movimento, assim, do núcleo empresarial, das diferentes indústrias, a nossa, da comunicação, olhando para para os seus corpos tão de funcionários, de trabalhadores tão desiguais, assim. Então, se busca esse movimento de criar ações afirmativas no sentido de empregabilidade. As cotas, pelo menos, têm uma premissa de tratar de uma maneira desigual o grupo que está em pé de desigualdade para promover uma aceleração e, em algum momento, ele chegar em alguma igualdade, né? Então, eu acho que no mercado, esse mesmo movimento também é buscado.
Recentemente, a gente viu, então, o LinkedIn derrubando vagas afirmativas que eram destinadas 100% a pessoas negras e indígenas, porque isso violava a sua política, né? Quero jogar a pergunta para vocês. O que essas plataformas ainda não entenderam para ter políticas como essa em 2022?
Eu acho... E como todas as plataformas, como todas as empresas de tecnologia que existem no planeta, elas são feitas para pessoas brancas. Então, é que existem vários estudos sobre o viés racista da tecnologia. E é interessante que hoje, no dia de hoje que nós estamos conversando, o Google, se eu não me engano, criou uma paleta de cores para identificar pessoas de pele mais escura, que são a maior parte da população do mundo, né, se a gente parar para pensar. E saiu hoje, então é interessante. Então, eu acho que, assim, muitas vezes, essas empresas de tecnologia, elas acabam estando dentro de um viés. E aí, quando a gente fala das vagas, existe um perfil muito meritocrático também. Que se você se esforça bastante, você chega lá, não falta para nada, que não precisa para nada. Então, acho que tem uma série de entrecruzamentos aí. O viés da tecnologia ser racista, que é feito por pessoas, as pessoas são racistas. E por ter, muitas vezes, essas plataformas de emprego serem super meritocráticas e uma dificuldade de contar ou de entender histórias que são diferentes daquelas que são de homens brancos bilionários.
Concordo muito com a Joana, né? Até aqui quando ela disse, né, são feitas por pessoas, e quando a gente, né, que pessoas, né, que fazem essas plataformas, principalmente, né, falando necessariamente do LinkedIn, ela não foi criada, né, por brasileiros e para brasileiros, e aí eu falo desse Brasil, né, com S. E mesmo se fosse criada por brasileiros, que brasileiros estariam construindo essas plataformas, né? Então, parte dessa provocação, né, das pessoas não quererem sair desse espaço de privilégio, né, de conforto, para compreender essas outras narrativas, né? Então, é só você parar mesmo, né, de prestar atenção, né, de olhar para o país aí na qual se insere, entender, né, do quanto, e aí cravando aqui bem no dedo da ferida mesmo, né, desse genocídio que ele vem, né, até hoje, né, seja com a população negra, ou com a população indígena, né, que, enfim, a gente vê os debates crescentes. Então, assim, é básico, é olhar para o Brasil, é olhar para essa raiz da nossa construção, e de nenhuma forma, né, isso deveria aí, ser contestado. É até uma vergonha, né, sendo bem, bem poucas aqui, se contestar aí, esse tipo de ação, né? Então, eu queria até trazer uma provocação, que eu fico muito reflexiva, né? Eu fico absorvendo as discussões. Eu sou mais sobre absorver, pensar, entender, até digerir. Mas até quando a gente vai ficar, né, dependente dessas plataformas também? Obviamente, a gente, né, ó, né? O LinkedIn ali é uma premissa, não falo para todo mundo, porque tem muita gente que nem sabe da existência da plataforma. Mas hoje em dia é ali o usual quando você está falando de um processo, né? Falando um pouco de Indique, a gente já tinha algumas questões, né, quando a gente começou a entender formas ali de como que a gente operacionava os nossos recrutamentos, e a gente optou até por criar uma própria plataforma, né, por ter uma mais proprietária, assim, né, onde a gente faz toda essa captação, assim. Então eu queria deixar também essa provocação, até quando que a gente vai ficar aí, refém, né, dessas plataformas que ainda são construídas pelas branquitudes. E aí, enfim, é algo pra gente se refletir mesmo.
Pô, tem um ponto importante aí. Acho que tem. Eu nem vou. Eu tenho até receio de entrar no tema que a Joana falou, que ela explicou tão bem, assim, então, assim, sobre a cultura meritocrata neoliberal que chega no nosso corporativismo. É uma parada, assim, que chega a ser, né? Eu tenho até medo de entrar nisso, porque, assim, periga minha pressão e 20 por 12 aqui, né? Mas esse, certamente, eu colocaria como um dos principais problemas. Mas aí a Verônica traz uma parada mega importante, que é essas plataformas, e aí eu tentando responder a pergunta que eu fiz, né, de o que essas plataformas não entenderam, me parece que elas não entenderam. E, pô, e essa é a justificativa para várias das coisas que a gente viu na publicidade nas últimas semanas aí de erros raciais e identitários. Elas justificam plenamente como se a política global devesse ser aplicada em todos os países de forma igualitária, assim, igual para todos os países. Então, tipo assim, mas essa é a nossa política global, mas esse é o problema. É aí que eu estou criticando. Você tá usando o seu erro como justificativa, assim, você tá achando que isso é uma desculpa, mas na verdade isso é o que deveria ser mudado. Um LinkedIn ou qualquer plataforma, ou o caso que a gente viu em Cannes, vir dizer que essas são os critérios globais. O problema é esse, você não deveria aplicar num país como o Brasil ou em outros países que tem uma maioria de pessoas negras, o critério que você aplica pra branquitude, pra Europa, né? A Verônica quer falar alguma coisa, por favor, Verônica.
Não, é só um complemento mesmo, do quanto a gente tá falando sobre são plataformas que interagem com pessoas, né? E pessoas possuem subjetividades, grupos possuem subjetividades. Então, somos três mulheres negras aqui debatendo, e somos quatro brasileiros aqui debatendo, e cada um, né, citou no início aqui do podcast uma trajetória, o lugar que veio, né, o que faz parte da nossa narrativa. Então, como é que você quer aclopar, né, o global, né, até que ponto que a gente vai, né, massificar essas diretrizes, assim. E aí isso me preocupa muito, porque a gente tá falando sobre pessoas. Então, só queria dar ênfase nesse ponto, Lucas.
Perfeito, adorei.
Eu acho também que é uma noção muito colonizadora, né, que a gente percebe que é essa imposição desse modelo estadunidense também de contar narrativas profissionais, né? Já há algum tempo não sou muito fã da plataforma. Acho que ela não é o melhor lugar, assim, para as pessoas contarem suas trajetórias profissionais, não tem... Enfim, há outras maneiras, né, de você contar suas fortalezas, assim, e até o que ela virou... E o que é uma contradição, né? Porque ela virou uma assinatura de e-mail, assim. Ela virou um portfólio de profissionais que não necessariamente são criativos, né? Ali onde você faz networking, que você chega em determinados grupos também, com as suas vagas, com as suas oportunidades de trabalho, assim. Então, eu acho que tem... E talvez seja por isso que a gente insista no debate e endereçar essas críticas ao LinkedIn, porque... Ainda é um caminho, né? Assim, ainda fazemos uso e seria muito importante essa sensibilidade para questões que são nossas, né? Acho que, enfim, não só no Brasil, mas essas vagas afirmativas, elas fazem presentes em vários outros países. Mas a gente vive um momento em que não acho muito inteligente essa ação, porque é o que tem fomentado conversas no LinkedIn até mesmo, né? Eu não tenho dados, mas assim, as pessoas, pelo menos do meu círculo, discutem muito a inclusão racial, né? No LinkedIn, as empresas apresentam seus cases, seus projetos, então... Eu acho que foi um tiro no próprio pé também, sabe? Não deixa de ser. Uhum. Então, a que ponto essas conversas mais nacionais se conectam com o global, sabe? Que precisa ter algum tipo de inteligência para amarrar esses pontos.
Até esse ponto que a Nath trouxe, né? Do quanto essas discussões, elas têm tido uma ascensão, as consultorias também... Né? Enfim, os projetos ali relacionados à diversidade. E aí me veio até um pensamento aqui, gente, as próximas gerações, né? E aí pensando que são totalmente aí, né, eu já vejo uma grande quebra, né, das gerações, né, 10 anos mais novas que a gente, assim, como é que tem sido, né, como é que vai ser para a empresa também a construção aí dessa relação com esses jovens, né, que estão adentrando no mercado de trabalho agora.
Eu quero propor um exercício aqui. Eu queria que esse exercício fosse valorizado, porque eu andei no tártaro do submundo da branquitude linkediana para achar esses argumentos. Quando aconteceu esse fato, eu me dei aí fiz esse esforço de ir olhar quais eram os argumentos da branquitude para endossar a política global do LinkedIn de derrubar essas vagas, né? E a gente viu uma enxurrada de contra-argumentos, né? Eu queria que a gente olhasse para esses argumentos e desmistificasse. Bem num processo parecido com o que eu falei na primeira pergunta, né? A branquitude parece que quer falar dessas coisas e fala do jeito mais superficial e raso possível, e aí acaba caindo nessas falácias, porque eu não consigo descrever melhor do que falácias isso. O argumento que eu mais vi lá era: isso é segregação racial. Se eu colocasse uma vaga só para brancos, o que aconteceria? Me ajudem, por que esse argumento é falacioso?
Bom, gente, porque vaga só para branco já existe, né? Todas as vagas são só para branco. A gente parar para olhar, e isso falando do nosso mercado, do mercado publicitário, se a gente parar para olhar as últimas contratações, todos homens brancos, assim. E é muito interessante, até no fenômeno que já nomearam nos Estados Unidos e ele está acontecendo aqui. Então, como somos aqui três mulheres negras, a gente já consegue entender que é o fenômeno George Floyd. E quando o George Floyd foi assassinado, pessoas meio que falaram: meu Deus, existe racismo, as pessoas negras são mortas, o que a gente pode fazer numa medida reparatória? E aí um monte de pessoas negras, né, começou a ser contratada, começou a estar nos lugares, e de repente não tem mais, né? De repente não existe mais, parece que a gente sumiu. E nos Estados Unidos as pessoas estão perdendo até direitos adquiridos nos anos 60. Então, as vagas já são só para pessoas brancas, essas vagas já acontecem. E o que se pode fazer é o que a Nath falou bem no começo, assim, são medidas reparatórias para que uma população que vive em extrema miséria, em extrema situação de não ser, né, para que essa população tenha um pouco de reparação. E também, né, saiu uma matéria num jornal há um mês, dois meses atrás, falando que 1% dos homens mais ricos do Brasil tem toda a renda das mulheres negras do Brasil, todas as mulheres negras do Brasil. Então é interessante, assim, é como as pessoas se doem para ver uma vaga para uma pessoa negra, assim. Como é que essas pessoas se doem, como as pessoas fazem mundos e fundos, como é que as pessoas fazem, mas não enxergam que a reparação é importante, que a gente vai conseguir só avançar quando houver reparação.
É, nossa, a Joana trouxe muito assim, o que eu tinha refletido sobre, e aí eu queria complementar, assim, né? Desde que se pensam os requisitos das vagas, a linguagem que elas são publicadas, os lugares que elas são publicadas, quando elas são publicadas e não ficam ali, né, naquela bolinha do que indica, toda a questão das entrevistas, de como que é apresentada a defesa, né? O próprio formato do LinkedIn, né? Você faz a busca ali por universidade, pelas empresas, e obviamente as maiores multinacionais são as que têm destaque. Então, sim, gente, essas vagas sempre estiveram aí para as pessoas brancas. Eu queria também trazer um ponto, né, que eu sempre reforço ele, vou estar aqui reforçando novamente. Quando a gente esteve ali próximo, né, do primeiro programa de trainee de Magalu, e que foi, meu Deus, o grande amoroso. Ai, só trainees negros. Cara, por que que esse mesmo incômodo não ocorre, né, quando se liga a TV e você vê ali, né, a fila do CAD, né, para as vagas, enfim, vagas comuns, né, se denominando, por que que não tem esse incômodo de ver aquela maioria negra, né, quando é uma vaga de trainee, uma vaga de liderança, né, um programa bem estruturado, né, existe aí esse medo, né, então só afirma que as pessoas sabem, sim, o espaço de privilégio que elas ocupam, né, e elas possuem muito medo, né, com a nossa chegada, né, então, assim, é uma vergonha e uma tristeza ver que isso ainda ocorre em 2022, principalmente vindo de pessoas que têm acesso à informação, né, à nossa construção de país.
E há um incômodo gerado, né, assim, que, na minha opinião, fico chocada, né, assim, como as pessoas têm coragem de tornar público esses argumentos. Muitas vezes credenciados, assim, com os nomes das empresas em que elas trabalham. Que eu acho que falta um pouco de posicionamento também das empresas com relação a essas cotas, né? Há um tabu, eu acho, ainda, né? Essa falada de vagas afirmativas, como se comunica, se a gente vai comunicar, né? Não sei, eu acho que a gente ganharia um pouco mais se isso fosse desmistificado. E, inclusive, assim, os argumentos da branquitude são sempre, nessas questões, são respaldados na meritocracia, né? Como se as empresas tivessem acordado um dia e falado: vamos contratar negros, eles são demais, assim. E não é isso, né? Há uma luta por detrás, né? Há um ganho. Houve uma trajetória, né, por abrir esses espaços. A gente, porra, estudou, se formou, passou por diversos lugares. E as oportunidades ainda são limitadas. Tem, enfim, uma série de movimentos sérios que lutam tanto pela educação quanto pela empregabilidade de pessoas pretas, assim. Então eu vejo isso como vagas afirmativas. Eu acho que isso é uma resposta ao que a gente vem pedindo, sabe? Ao que a gente vem construindo enquanto grupo, assim. Eu acho que foi algo que partiu, assim. Ai, vamos abrir vagas afirmativas, sabe? Acho que...
Uhum.
esse ponto, só vou complementar que a Nath trouxe, uhum. que é muito bom, né? Não é que, por exemplo, Magalu inventou a roda, né? Já tinha esse tipo de processo acontecendo nas empresas, né? Há anos atrás, obviamente, uma construção aí, né, suada. Inclusive, a política de cotas também faz muito parte, né, do que está acontecendo hoje. É, mas o quão a gente consegue, né, ver o que ela trouxe da questão de comunicar, né, essas vagas, as empresas se responsabilizarem também, né, de realizar as ações, mas se posicionar em casos como esse. Né? Então, quantas empresas estiveram ali, e a gente está falando do mercado da publicidade, então a gente pode sim citar as marcas, né? O quanto elas estão ali comprometidas também em trazer essa ação, né, na raiz, essa ação quando vai incomodar. Eu acho muito importante, não só as empresas, isso também reflete nas lideranças, né? Então, hoje, né, nas empresas, até a gente estava comentando sobre isso recentemente, quando a gente propõe, né, um tipo de atividade, né, de, enfim, né, que vai trazer ali a contratação de jovens, existe, né, ai, mas será que vai dar certo? E dá muito certo, né, e aí outros gestores falam, putz, quero pra minha área também. Então, é muito importante a gente comunicar, né, obviamente, quando são feitas de forma genuína, né, e bem estruturada, essas ações para que outras empresas, outras pessoas, outros líderes se sintam também incentivados aí a construir essa mudança.
Pô, tem jeito, explodiu minha cabeça aqui, tô fritando o cérebro na parada de tudo que vocês falaram aí, que vai lá da meritocracia até o fim aqui da Verônica. Tem essa parada de tipo, me parece, né? A branquitude parece que ela vive disso de fazer concessões, assim, entregar a mão pra não perder o braço, né? E aí ela vai, então... isso que a Verônica falou de tipo a branquitude não se indigna com a longa fila de pessoas negras majoritariamente preenchendo a fila para buscar a vaga de serviços gerais, mas se indigna com as vagas de trainee, porque obviamente a trainee era um posto que ela almejava, então quando me ameaça aquele espaço que já era meu, que a minha família branca herdou por direito, né? Aí isso me desloca. E aí eu me lembro de, totalmente conectado com isso, a Maria Guimarães falou isso no primeiro episódio deste podcast aqui. Hoje, no dia que estamos gravando... Olha que louco. No dia que estamos gravando, a Maria completa-se 3 anos que esse podcast começou.
Oh,
é. Parabéns. Obrigado. Uma cagada também do universo que hoje eu descobri isso. E aí eu lembro que ela falou isso no primeiro episódio. Ela falou assim... obviamente, ela falava do recorte de gênero, né? Pra mulheres. Na época, investigávamos a 6510. E ela falava assim... O problema é... Eu acho legal, assim, a gente botar... metas pra empregabilidade. Mas quando a gente vai demitir as pessoas brancas, então? Porque, né? E eu falo seguidamente essa frase aqui nesse podcast. Porque as empresas têm um limite. Essa meta só vai ser... Ela não vai dobrar. Gostaria que isso fosse essa utopia aí, que então as empresas vão dobrar pra ter 50% pessoas negras, é isso? Não vão. Se não vão, a gente vai o quê? Esperar essas pessoas aposentarem, se morrerem? Se não é assim, uma vaga, um programa de trainee era a solução pra isso. Só que aí, quando isso acontece, a branquitude reage e fala... Não, as mesmas pessoas que defendiam até, eventualmente, pequenas concessões, reagem dizendo, não, mas aí fomos longe demais, né? Um programa de trainee só para pessoas, né? Opa, aí já... Porque é isso, ela quer permitir um traineezinho aqui pra dizer que ela fez, botar no seu release e etc, né?
Sim, e a renda é extremamente mal distribuída também, né? A gente fala, tá, fez um programa de trainee e às vezes as pessoas nem ficam até o final do programa de trainee porque o ambiente é tão violento que as pessoas saem. E depois do trainee vem o quê? Pra onde essas pessoas vão? Que lugar elas vão? E até os salários são diferentes. Então, o que não pode, né? A legislação brasileira, o Lucas sabe, assim, a gente é muito fã da legislação brasileira.
Tem uma coisa que é a Bíblia. A Bíblia é a CLT. A Bíblia é a CLT.
Exato. A gente sempre bate esse papo. A CLT, ela não permite que os salários sejam diferentes pro mesmo cargo. Mas isso acontece o tempo inteiro. Então, você vê que uma mulher negra ganha muito menos do que um homem branco no mesmo cargo. E muitas vezes muito menos do que uma mulher branca no mesmo cargo. Então eu acho que, para mim, o que deveria acontecer é Sim, as pessoas deveriam ceder espaço. Sim, as pessoas deveriam entender que... Gente, espaço pra gente branca não falta. É uma coisa impressionante. E que pra mim, as pessoas que se dizem aliadas deveriam ser mais vocais. Deveriam falar mais, deveriam fazer mais. Porque a gente vê muita pouca ação. Muita gente fingindo uma indignação, mas sem empregada doméstica. Sabe? Fingindo uma indignação, mas não faz mais nada. Se indigna aqui, depois acabou. Então, seria muito bom também se as pessoas brancas que ficam aliadas, os homens brancos principalmente, né? Se fizessem algo assim. E não se faz nada. E a gente faz muito para se beneficiar da gente. Isso eu vejo muito. Assim. Pessoas que querem se beneficiar da gente, abraçam as nossas pautas, mas na hora do pegar a peixeira, como fala na minha terra, quase ninguém faz nada. Quase ninguém corta umas cabeças aí pra estar junto com a gente.
Pô, só queria dar aí só uma destilar um pouquinho mais do meu rancinho aí da branquitude que fica fazendo essas artimanhas pra... Isso que a Joana falou, uma parada que rola... Vim descobrir há pouco tempo, mas parada que rola muito é criar novos cargos, rebatizar cargos, porque aí você não infringe a CLT, sacou? Não, ela ganha diferente porque ela é a head de culture e não sei o quê. Ele é o senior head de culture e não sei o quê. Aí ele ganha uma... E aí você pode... Tem, bom, enfim, já isso é pauta pra outro dia, já desvirtuei aqui, mas eu precisava lançar. Tem um outro argumento.
É real, pode gente. Crer. Eu vi, isso rola muito. Eu já vi isso.
Pô, isso rola. E aí das duas, uma, né? Ou você promove a mulher negra pra um cargo inferior no meio, mas você dizer que promoveu, mas ele tá. Ela vai continuar abaixo se reportando a um homem branco que ele promoveu para o senior head of call, blá blá blá. Enfim. Ó. Temos aqui um segundo argumento. Eu não vou fazer todos que eu tinha aqui, adoraria, mas a gente não vai ter tempo. Mas eu tenho aqui um segundo argumento que é muito usado lá nesse momento que a branquitude queria justificar que o LinkedIn deveria derrubar essas vagas, que é... Tá muito ligado com o que a Verônica falou. Se a política da plataforma do LinkedIn global é essa, ela é soberana. Não gosta, anuncia suas vagas em outro lugar. Vamos lá, o que a gente pode dizer pra esse contra-argumento?
Cara, a gente já anuncia em outros lugares, né? Acho que tem isso, mas não é sobre isso. É sobre quase que uma represália, né? A esse tipo de comunicação, assim. Eu nunca vi, sei lá, a gente vê outro tipo de conteúdo sendo mantido, que são conteúdos agressivos, né? E que não são derrubados. Existem canais, as pessoas estão se comunicando em N lugares. A gente tem desafios de a geração Z, por exemplo, que não está no LinkedIn, onde está, tipo, a gente divulga a vaga até no TikTok, sabe? Tipo, né? isso não é uma questão. A questão é esse tipo de reacionismo, né, ao que tá sendo divulgado.
É quase um compra uma bola pra você, sabe, a bola é minha, assim. É muito desse ponto que a Nath trouxe. Eu só complementaria com a questão do quanto os talentos não vão se perder, sabe? Tipo, enfim, do quanto as pessoas vocês vão deixar de acessar. Então tem esse outro lado também, né? Então, queria enfatizar isso. E ok, queridos, a gente cria porque a gente já criou muita coisa, vocês vão lá, né, se apropriar. Daí vão se intitular criadores disso, assim, não é por isso, né? Justamente esse ponto que a Natália trouxe, de que é de entender mesmo e respeitar essas outras narrativas, né? E falando de Brasil, se contextualizar, né, a nossa construção histórica. Então, você cria uma plataforma onde você vai movimentar, você vai lidar, né? E você tá trabalhando algo que é um emprego, né? Que é tão sensível e necessário a todos nós, gente, dessa, né, desse mundo aqui do capitalismo. E você não tem contato, né? E aí eu falo mesmo de ter uma equipe ali por trás e falando sobre Brasil. Não sei como eles se estruturam internamente, mas realmente tem aí esse vão aí. Dentro dessa construção, faltou um olhar mais próximo dessa experiência desse usuário brasileiro.
O bizarro disso é que eu acho que é nesse argumento aí que, tipo assim, ó, esse homem branco, ele já ouviu tantas coisas, ele já foi confrontado com tantas verdades que ele fala assim, tá, ó, é soberano, eu já não tenho mais, isso é, sabe, já chegou num ponto tão limite que ele viu que isso é um erro, que uma plataforma de contratação em 2022 posicionar dessa forma, que já chegou num ponto que ele já não tem mais argumento e ele fala, bom, agora é isso, quer e vai para outro lugar. É o famoso que a gente ouve muito aqui na publicidade, ouvia, espero que não ouça tanto mais hoje, mas é, não tá gostando, sai. Não, porra, que tipo de argumento é esse em 2022, cara? Não tá gostando, sai. Não, você ouviu tudo isso e você acha que a melhor forma é tirar esses talentos daqui e fazer em outro lugar, pra você manter esse seu cercadinho protegido onde você acha que você vai ter uma vaga, né? E aí me lembro... Vai.
Eles se intitulam como os normais, né? Tudo é normalizado, cabelos normais, então eles são... E nem maioria são, né? A gente tá falando aí... quando a gente vai olhar pra população, a gente já bate eles com esse dado. Tá, ok, somos maioria no Brasil, queridos. Então já é uma defesa ali pra se realizar essa alteração.
A gente é maioria, mas a gente é uma minoria em força, né? A gente é uma maioria, mas a gente continua sendo um grupo minorizado, né? E acho que é isso que é tão sensível, assim, também. Então, quando as pessoas falam, ah, se você quiser, você cria sua própria plataforma, se quiser, sai da plataforma, acaba indo para uma simetria falsa, assim, né? Acaba indo para um lugar... É uma falácia, não é sobre isso, não é sobre deixar os espaços cada vez menores para menos pessoas, e sim tornar os espaços mais amplos para todas as pessoas. Então, por que o LinkedIn só é acessado por uma bolha, se é um lugar de emprego? E aí as outras pessoas, por que se espera também, né, que a gente encontre emprego numa empresa de emprego, né? Isso que as pessoas esperam das pessoas negras, que a gente passa numa portinha que tenha lá a lista dos empregos e que a gente fale, ah, esse é meu emprego, esse é o emprego que eu posso fazer, que normalmente são empregos relacionados a trabalhos manuais, que são empregos que as pessoas brancas não fazem, grande parte. Então, para mim, a discussão, e aí acabou, né, que o LinkedIn abriu o espaço e tudo mais, para mim a discussão é por que tanta vontade de ser tudo tão exclusivo para si? Tem tantas áreas VIPs dentro das áreas VIPs, e por que as pessoas se doem tanto? E isso fala até agora, né? Eu, como presidente do clube, presidenta do clube, por que as pessoas brancas se doem tanto quando as pessoas negras chegam em espaços que elas não gostariam que as pessoas negras. Mesmo que fosse um espaço que ninguém ligava muito, sabe assim? Era um espaço que ninguém estava muito aí. Mas era sempre gente branca que fazia. Aí, de repente, uma pessoa negra tá aí, fala: ah, mas tem uma pessoa negra aí. Então, por que as pessoas brancas não cuidam das próprias vidas, né?
Porra, excelente. Esse podia ser o título. Esse vai ser o título desse episódio. Por que você não fica quieto aí, capô?
Já me veio até uma outra pergunta, uma outra reflexão aqui, Joana, com base no que você falou. Quais são os lugares, né, que as pessoas negras estão que incomodam as pessoas brancas, né? Então, refletir, nós até sabemos essa resposta, né, mas para a audiência aí branca, bora refletir aí, em qual, né, quando você vê uma pessoa negra, né, em qual espaço que te incomoda quando você vê?
Quando vê, né, porque a gente tá tão pouco inserido nesse universo, né, quando vê, né, o que incomoda para as pessoas quando elas veem a gente. Por que incomoda, né? Porque a Maria, né, que disse que deveria tirar todo mundo, mas a gente não tá tirando ninguém. E é interessante também para mim, e eu fiz uma aposta, espero que ela não se concretize, mas eu fiz uma aposta comigo mesma, porque eu tô comigo mesmo. E que é possível que ano que vem, quando tiver a nova eleição pro clube, venha um homem branco. Que é um movimento que acontece muito. Assim. toda vez que existe uma abertura num processo um pouco mais diverso, digamos assim, né? Toda vez que existe uma vaga, contrata uma mulher negra, quem entra naquela vaga depois dessa mulher negra é um homem branco. Vale para mulher branca também. É um homem branco, normalmente. Então, normalmente as vagas que são preenchidas por mulheres negras ou por homens negros. Quando essas pessoas saem, entram pessoas brancas no lugar, homens brancos na sua maioria, né? Porque as mulheres brancas também são um grupo minorizado. Então, é uma coisa pra gente dar uma observada, assim, né? Então,
pô, eu fico, tô pensando aqui que eu também, eu espero que você perca essa aposta, assim, mas ela tem grande chance de você ganhar e realmente ser um homem branco. Pensando a autoestima desse, eu nem sei quem vai ser, tá? Mas a autoestima dessa pessoa que se candidatar, olha, fica aqui o meu...
Cara.
Fica aqui o meu não respeito.
Saiu ontem também, né, gente? É que a gente tá aqui, né? Esse programa vai sair. Esse programa, assim, como eu dizia, esse podcast vai sair, não sei nem quando, né? Mas saiu ontem a notícia de que só 3% dos homens brasileiros se consideram feios.
Nossa, eu vi isso.
Então, porra. A fala do homem.
É uma coisa. É impressionante.
Não tem um recorte racial, né? Mas. Eu gostaria de entender, mas eu só queria trazer um ponto, assim, que eu acho que vem, tem uma coisa, assim, dessa questão, né, a Joana sai e entra um homem branco, enfim, serve para qualquer outro tipo de substituição, até mesmo para o grupo que antes apoiava ações afirmativas, agora tá chegando perto demais, porra, agora... Do meu lado tem uma par que é uma head preta, sabe? Opa, tá chegando aqui. Porque ainda é nesse lugar de concessão, vamos ajudar, vamos reconhecer nossos privilégios. E não é sobre isso, assim, eu acho que esse nunca foi o nosso discurso enquanto pessoas pretas. Sobre me dê uma oportunidade, me ajuda aqui que eu tenho déficits de conhecimento. Muito pelo contrário, assim, nós somos super qualificadas. A gente, enfim, faz 10 vezes melhor algumas coisas em que a gente sabe que a média é muito menor, sabe? Eu acho perigoso isso, da gente tratar essas questões como concessões de poder. Porque o que a gente precisa não é disso, a gente precisa que o olhar mude, né? O olhar sobre o que é talento, sobre o que é capacidade de entrega, o que é criatividade, né? Não é sobre vamos dar uma chance para essa galera aqui, sabe? Tipo, é reconhecer que a gente tem essa potência, né? Então... Não sei, eu acho que a gente... Eu acredito na gente, sabe? No nosso corre. E menos, assim, em concessões. Porque as concessões, elas se dão e daí se tomam, sabe? É uma coisa... Tem seu prazo de duração, né? Tipo, não dá pra gente ficar dependendo também desses portais que são abertos e fechados também, sem o menor critério, né? A gente nunca dependeu disso. Acho que, sei lá, um desabafo.
E é por isso que eu digo para as pessoas que são negras e de grupos minorizados para ficar muito espertos e aproveitarem esses portais que abrem e se fecham. É do tipo, cara, e eu tenho os amigos brancos que eles falam assim. Tipo, ontem eu tava na dúvida se aceitava um negócio ou não. E aí, que na hora que sair esse podcast, as pessoas já vão estar sabendo, mas não é vaga de emprego, não é nada. Mas eu perguntei pros amigos brancos, assim, falei, vocês acham que eu aceito isso? Claro que você. Porque tudo é posto para eles, a gente tem essas dúvidas, se a gente entra, se a gente não entra, se a gente sai, se a gente não. Eu falo pros meus amigos e pras pessoas mais próximas, que são de grupos minorizados, eu falo, cara, aproveita tudo enquanto você estiver dentro. Enquanto, porque a gente, nesse momento, é uma moda, em muitas aspas. E até trocar por outra coisa, até chegar a outra coisa, até chegar... E em coisa mesmo, falando em coisificando mesmo. até isso acontecer é muito fácil, é muito simples, e a gente se sente descartado porque a gente foi usado para que as pessoas passassem de boazinha, passassem. Então, se abre esses portais, você tem uma oportunidade de entrar nesse portal, entra também. Entra, aproveita, pede dinheiro, tira, sabe, faz uso dessa máquina do capitalismo.
E vai abrindo, né?
Maravilha,
porque... E eu acho que essa maneira como a gente tem feito secularmente, assim, é uma maneira muito estratégica da gente permanecer e, enfim, abrir... E de dentro, abrir os nossos próprios portais, assim, sabe, Joana? Eu acho que... E Verô, assim, eu acho que a gente tem uma articulação coletiva muito inteligente, por maior que ela seja e múltipla, acho que a gente, enquanto grupo, a gente funciona muito bem, assim, nessas travessias.
Muito bom isso que a Nath e a Joana trouxeram, né? Me veio muito na cabeça a palavra sagacidade, né? Então, sim, é importante a gente ter essa sagacidade, seja através das concessões, enfim, dos inúmeros espaços aí que a gente vai entrando. E é isso, cara. Acho que esse entrar, né, esse chegar, ele não é a reta final pra gente. Por isso que é tão importante a gente se manter ao lado dos nossos, assim, acho que isso é essencial, tanto, e aí Verona, a pergunta que você trouxe no começo, quem é Verona Publicidade, isso foi muito essencial pra mim, na publicidade, né, então tem uma rede ali dentro da agência, mas hoje também, né, como, enfim, sendo uma empresa, é muito importante a gente também estar próximo de outros negócios pretos, tá? E me vem uma outra coisa que a minha cabeça, ela vai, gente, ela vai, que é, por mais que, né, a gente vai alcançando esses lugares, né, nunca vai ser suficiente, né, essa reparação, ela nunca vai se dar, né, e não só por nós, mas também pelos nossos antepassados. Então, é isso, tudo que a gente for conquistar, ainda é pouco diante de tudo que a gente né, merece, o que é nosso por direito, assim, então... Bora mesmo, como a Joana falou, e, cara, eles que lutem, eles que chorem.
Então, não por acaso, assim, vocês falaram muitas coisas que eu queria perguntar na última pergunta, especialmente sobre essa possibilidade de um retrocesso, assim. Lá no começo, a Joana deu uma pista sobre isso que eu queria trazer no final aqui, e agora a Verô falou sobre isso, e aproveitar esses portais e tudo mais. Quando, ali por 2017, eu vou colocar, quando debates étnico-raciais, de gênero e tal, começaram a acontecer de uma forma bem acentuada dentro da publicidade, era muito comum eu ver lideranças brancas dizendo assim, meio que como já sabemos que tem que ser diverso, próxima pauta, sabe? Já deu, já tá superado, já dando como um problema resolvido, né? Assim, então, me parece que... pô, a gente viu uma PL 504 quase sendo aprovada, né? Nesse país. Então, assim, me parece... Eu sou muito... E faço essa pergunta direto aqui. Sou muito também receoso com esse monte de mecanismo que a branquitude tem de dar concessões e depois rapidamente fechar esses portais que a Joana falava pra continuar como era, né? Então, assim, pra fazer o press release, pra apagar a ânsia de grupos, minorias e grupos minorizados, e depois seguir o seu curso, sabe? Dito tudo isso, perto do que vocês falaram, queria fazer a pergunta mais honesta, assim, que eu posso, mas, assim, que eu acho que eu nem sei se ela, obviamente ela não tem uma resposta, mas em que ponto vocês acham que a gente está, assim, na busca de um mercado ideal, ainda que ideal seja uma coisa muito distante, mas em que ponto vocês acham que a gente está nessa batalha por vagas afirmativas e tudo mais? A gente está em que momento?
No ponto de inércia, eu diria, sendo uma pessoa que lembra da escola, que a gente tá parado, pra mim a gente tá parado. Não sei o que a Verô e a Nath acham, mas eu acho que a gente tá num retrocesso, a gente tá em momentos de que muitas pessoas negras que entraram no mercado, saíram do mercado, não têm oportunidade, em que a nossa... É como eu tinha falado no começo, se a gente for olhar... O número de vagas que abriram e o número de pessoas brancas que entraram nessas vagas, não tem pessoas negras. Então acho que a gente está no retrocesso. É importante também para mim a gente lembrar que a publicidade ela só avança em novos cargos, em discussões, porque a sociedade civil avança. Então, é somente quando a sociedade brasileira exige, a publicidade avança. A sociedade brasileira não exige, a publicidade continua como está. Então, como a gente teve retrocessos na sociedade brasileira, a publicidade enxergou isso. Só teve uma melhora ali, né? Teve o momento do George Floyd, teve várias melhorias. Mas, gente, eu acho que a gente está num ponto horroroso, na minha opinião. Assim, a gente está num lugar péssimo. E de entender muitos dos avanços que a gente conquista, como a Nath falou, são conquistados porque a gente está metendo o pé na porta. E vem uma galera que ajuda a gente a meter o pé na porta também. Porque senão não acontece. Porque senão não vai, senão não entra, sabe? Senão não rola. Então, eu sou uma otimista fatalista. Assim, eu tô bem desapontada, assim, como as coisas estão. Acho que a Verônica tá rindo. Mas eu tô bem desapontada no caminho que as coisas estão indo. Da maneira como que as coisas estão indo. É tudo. E que 2017.
A gente tá vivendo um momento muito conservador, né? Há alguns anos. E acho que rola isso também de conservar coisas que deveriam morrer, né? Mas acho que, em certa medida, o poder é algo a ser conservado. E como a gente sabe que a gente sempre esteve em pé de igualdade intelectual, nós somos uma ameaça, assim, a essa manutenção de poder. Então, eu sinto uma onda conservadora também com relação a vagas afirmativas e, enfim, políticas de inclusão. E a fala da Joana mexeu comigo.
Sim, a fala da Joana mexeu comigo também. E aí, se eu fosse transformar em uma imagem, assim, cara, são picos, né? Tipo, a gente vê ali, ah, nossa, que massa! Mas se você vai investigar ali a iniciativa, né? O storytelling que tá sendo contado na raiz, você vê que aquilo, ele se cai. Então é muito bonito na hora de contar. Mas quando a gente vê o dia a dia ali, né, como essas ações se desdobram, e aí trazendo um pouco da minha vivência de Injique, você quer chorar, ou você quer só querer, enfim. Muita terapia, queridos, aí já expondo eu e minha sócia, muita terapia. Mas brincadeiras à parte, eu acho só da gente tá tendo que ter esse debate em 2022, o Lucas já responde muito, né? A gente tá tendo que justificar aqui o tempo inteiro dessa importância, né, dessas vagas afirmativas. Então acho que já responde, né, o retrocesso, obviamente. E aí, falando mais especificamente na publicidade, eu posso, porque é meu lugar de fala, cara, é isso, na hora de contar, de fazer a campanha, né, a gente sabe, né, é lindo, mas esse storytelling não acompanha as ações. É isso que eu sinto continuamente, assim, né? Não só quando eu tô trabalhando, mas quando, né, eu converso com a minha bolha preta publicitária também. Então, tem muito a ser feito. E esse tem muito a ser feito, acho que ele se completa, né, a todo o nosso debate, né, dessa branquitude se autorresponsabilizar, né? E aí, quando ela se vê que ela é o problema, putz, como assim eu sou o problema? Eu tô aqui pra ajudar vocês. Sim, querido, isso é o problema. Ah, não, mas eu quero ajudar. Então, começa se ajudando, né? Então, tem muito pra ser feito. E não só fazer, é fazer com responsabilidade, é fazer com estrutura, é fazer pensando ali nos KPIs, né? Então, na efetividade, né, buscando os resultados. Então, é o que mais me incomoda. Acho que eu desabafei aqui um pouco também. Obrigada por esse papo, Lucas.
Cara, eu lembrei de, a Vera tá falando isso, eu lembrei rapidamente de um amigo meu, brancão, assim. Ele chegou pra mim reclamando, assim, ele falou, porra, olha esse outro brancão aqui, fica falando essas coisas, assim, só que o maluco não faz nada. Desculpa, gente, morei muito tempo no Rio, minha namorada já falou pra eu parar de chamar as pessoas de maluco. Então,
tá bom.
essa pessoa, okay, esse cara aqui, é, ele falou, esse cara aqui, ele fica falando, ações afirmativas, um outro brancão também, e o cara não faz nada. Ele tava indignado, assim, tipo, o cara só reclama dos lugares, não sei o quê, mas ele não faz nada. Então reclama pra ele.
Pô.
Ele fala assim, oi, brancão, eu sou outro brancão e estou reclamando que você não faz nada. Aí ele foi e mandou um textão pro cara. Ele falou, mandei um textão pro cara. Assim. Aí ele me mostrou o textão. Assim. Eu falei, eu não quero nem saber como é que tá, manda aí. E aí ele mandou o textão, depois ele mandou um print.
Pra provar, né? Olha como eu sou dando o seu relatório.
Ele já tinha mandado. Eu falei, vocês são brancos, vocês se entendam.
É isso, justamente. É,
mas eu acho que é isso que falta também. Nessa galera também que se diz que é nosso parceiro, assim, que tá com a gente. É, um se indigna mais, mas quando se indigna, faz alguma coisa a respeito. Porque uma desculpa não vale nada se ela não é seguida de uma ação. Então, pra mim é, tá vendo coisa, injustiça sendo feita? Vai lá e tenta remediar você, sabe? Essas pessoas brancas são espaços que a gente não tá. Estão vendo coisas que a gente não tá vendo. Então, é muito difícil. Quando a gente foi eleito, quando a Chapa Preta foi eleita, as pessoas falaram, ainda bem que falam, vocês vão salvar a publicidade. Eu fico, nossa, queria eu.
Não vão, não, vou ter esperando.
A publicidade brasileira ter todo esse dinheiro.
Gente.
Claro que não, sabe? Claro que não.
Oh, querido.
Claro que não. A gente é o começo de um movimento, uhum, que ele pode ser contínuo, pode ser um movimento perene.
Não, e fora isso, mas, tipo, as pessoas não se deram conta que quem estragou, quem fez as merdas foram as... Né, não tô dizendo as chapas que vieram antes, mas as pessoas brancas que vieram antes, aí tu deposita toda a responsabilidade em alguém que agora mas você vai salvar. Pô, não me paga pra salvar
isso,
então, porra.
Lucas, isso é sintomático, viu? E sistêmico, porque eu sinto que... A Joana falou há pouco, né, que muitas pessoas deixaram a publicidade, né, muitas pessoas pretas que entraram em vagas afirmativas, ou sei lá quais outros formatos, deixaram a publicidade. Porque quando chegam, são destinadas a essa missão de, porra, vamos mudar isso aqui, entendeu? Vamos resolver todos os problemas que a gente não resolvia, ou a gente não olhava porque vocês não estavam aqui antes, agora vocês chegaram, resolvam, sabe? E que eu tenho escutado muito, assim, dessa questão de ser mais propositiva, sabe? Isso não no meu ambiente de trabalho, porque eu felizmente tenho pares muito, muito, muito bons, assim. Mas do tipo, você sabe como resolver o problema, assim? Por que que eu tenho que saber, entendeu? Por que que... a natureza do meu trabalho exige que às vezes eu pense em soluções para resolver esses tipos de problemas, mas não necessariamente a gente vai deixar de fazer um apontamento sem ter a solução. Então eu acho que falta um pouco também dos aliados nesse sentido, de escutarem até quando não tá sendo legal para eles ouvir, entendeu? Porque tem gente que só quer escutar até certo ponto, depois que passa dali do seu nível de tolerância e compreensão, você não escuta mais e você tá só apontando defeitos, assim, sabe? Eu acho que isso não constrói nada.
E até o agir, né, Nath? É esse escutar e esse agir, esse ponto que a Joana trouxe. E uma coisa aqui que eu quero, né, acho que é importante também, cara, não é ali um personagem que você tem que encarar ali no trabalho, sabe? É você como cidadão, né? Então a pessoa tá lá fazendo, ai, campanha, negros, amo vocês. E aí você dá uma passada pelo Instagram, pelos stories, você só vê aquela pessoa convivendo com outras pessoas brancas, assim. Então, até onde vai, né? Isso me preocupa muito e é uma crítica que eu faço, infelizmente, né? Deveria sossegar, mas diariamente, assim, de... Né, onde aquelas pessoas... Por isso que é tão difícil, né, acessar a nossa subjetividade e, consequentemente, contratar talentos que eles falam, ah, eu não sei onde as pessoas negras estão, né? Ou até minimamente lidar né, com aquela pessoa que você é gestora ali, enfim. É, já ouvi um caso, sem querer expor mais pessoas, que a gestora trouxe um livro, basicamente o tema, o título era similar a tá tudo bem ser diferente, sabe? Deu isso para uma estagiária e achando que iria solucionar, né, ali todas as questões daquela jovem dentro do espaço de trabalho. Então façam esse exercício, né, de leitura mesmo de sociedade histórica como cidadão, assim, e é um convite aí final.
Verona falou uma coisa e eu acho muito interessante, assim, e eu acho interessante também a gente falar que é pra também mostrar que a gente não é uníssono, a gente não é uma coisa só. Quem trouxe pra mim essa opinião foi a Gabriela Moura. Eu fiquei tipo, pensando um tempo assim, sobre isso das brancas não têm amigos negros. Cara, você quer ser amiga dessas pessoas? Muitas vezes não. Você quer ser a pessoa que responde as perguntas dessas pessoas, sabe? Assim, óbvio que tem todo o espaço de afeto, né? Então, as mulheres pretas, principalmente, serem as mulheres que estão em situações compulsórias, que menos casas, que menos estão... Então tem a questão do afeto que perpassa aí. Mas, para mim, antes de ser amigo dessas pessoas, para mim falta letramento racial. Falta entendimento do que é, e aí isso que a Vero trouxe aqui no final, entendimento do que é ser negro no país. Entendimento do que é... Então, não necessariamente ter uma relação de amizade com essas pessoas, porque muitas vezes é uma relação muito de socialização, né? Mas sim uma relação em que as pessoas entendam o mundo que elas vivem, o ambiente que elas vivem. E aí eu volto também, mais uma vez, a falar das empregadas domésticas, que a maioria é de mulheres negras, que trabalham nas casas das pessoas, e essas pessoas não enxergam que esse é um trabalho que não deveria existir. Então para mim é muito mais sobre entendimento racial do que é o Brasil do que amizade.
Não só de amizade, né? Mas essa. Como é que eu vou dizer? Não na questão de amizade, mas essa distância, né? Tanto com relação às pautas, às vivências, ela é tão grande, né? Que ela se. Eu acho que a imagem ali, né, no que eu trouxe do Instagram, ela se reflete, ela simplesmente se reflete, né, dessa distância que o branco se coloca mesmo, e seja de amizade, de afetos, né, no trabalho. Mas é o que chega pra gente de magético nas redes sociais.
Me indica um arroba.
Momento, me indica um arroba com essas mulheres incríveis. O papo foi ótimo. Como sempre, vou levar uns dias pro meu cérebro voltar pro lugar. Então, enquanto ele vai se recompondo, eu vou pedir para essas mulheres incríveis indicarem as arrobas que estão ajudando elas a repensar o mundo, a profissão, a vida. Por favor, Verônica Dutman, quem são as arrobas que você quer indicar hoje?
Eu quero indicar, assim como, né, empreendedora, eu quero indicar outras empreendedoras. Então, eu queria muito indicar duas mulheres que eu admiro, né? Então, elas são duas, porque elas são sócias, mas elas são uma arroba só, que é arroba asminaspontet. São aí Daiane Oliveira e a Letícia Sotério. Elas são de Salvador e elas criaram aí uma agência, né, de comunicação, de gestão always on, de marketing de influência, de inteligência de conteúdo. E eu admiro muito o trabalho que elas realizam lá em Salvador, enfim, que já está aí abrangendo o Brasil. As R Pretas, queridas, amadas, arroba R Pretas. São três mulheres também incríveis, a Pri, a Luana e a Mari, né, que estão à frente aí dessa assessoria de imprensa e comunicação, pensando aí com foco em pessoas negras e periféricas, e a gente já teve aí a felicidade, né, de contar com os trabalhos delas, e não só isso, elas são aí a nossa assessoria oficial. E sou uma apaixonada, talvez um pouco uma artista frustrada, me entendendo nesse campo. Eu queria indicar o arroba lateral galeria, que é de um casal, o Gui e a Camila, que criaram aí essa galeria contemporânea de arte. E, enfim, admiro muito o trabalho que eles realizam, né, não só dos artistas, tudo que eles promovem, mas também o que eles querem aí ressignificar quando a gente olha, né, para arte e pessoas negras. Então, esses são meus três arrobas de hoje.
Adorei, incrível. Segui todo mundo. Nath, tá com você. Nath, quem são os arrobas que você quer indicar?
Eu queria indicar um arroba que ele não é da publicidade, mas ele é da comunicação como um todo.
Melhor ainda.
É professor.sidney. O pai Sidney, ele é doutor em semiótica pela USP, também lançou um livro pela coleção Feminismos Plurais, e é uma pessoa, acho que ajuda tanto no sentido de recarregar força, de pensar estratégia e a nossa espiritualidade. Importante esse cuidado com a nossa cabeça também. E um outro arroba é do CERT, que é dirigido pela Cida Bento. A Cida, ela fala de inclusão e diversidade. Eu acho que antes de, sei lá, da gente, pelo menos antes de eu começar a pensar nisso. Então, acho que é uma pessoa pioneira nesse assunto, que, enfim, bateu de frente já com grandes empresas de diferentes segmentos. O CERT é arroba. Eu já falei isso, Lucas, depois você edita.
Não.
É arroba CERT, C-E-E-R-T. A sigla é Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades.
Perfeito. Pô, sincronicidade demais. Tava, antes de entrar nessa gravação, que tava escrevendo sobre a chapa preta na minha tese de doutorado, tava usando a
Cida Bento
pra descrever. Porra, ela é brava demais, porra. A tese dela é incrível. A tese dela é incrível. Vai, Joana, encerra aí pra gente. Pô, você vai ver lá seu nome. Você vai ver lá seu nome. Manda aí, nossa presidenta, encerra pra gente. Que arroba você tem?
Mano. Bom, vou fazer um jabá. Fazer vários jabás.
Tá bom.
Eu vou lançar um livro em julho. Um livro pela companhia da minha. E a ilustradora é a Flávia. Então o arroba é o Breeze Space Girl. Vocês conheceram o trabalho dela, é uma ilustradora incrível. Meu segundo arroba é quem? O Clube de Criação, em que eu sou presidente. A gente está fazendo esse trabalho aí.
Oi?
Você tá aí que você parou. Mas eu vou continuar de onde eu tava falando.
Fica à vontade que eu tô brabo aqui.
O meu segundo arroba é o Clube de Criação. Desde que eu entrei fazendo um trabalho nas redes sociais e revitalizando as redes sociais, então agora em breve a gente deve ter um TikTok também. Então a gente está fazendo alguns movimentos ali e até o final do ano é certo, a gente vai ter um site novo. Então, né, fazendo esse jabá aqui pro meu lado, porque é um trabalho que a gente está fazendo e está tendo resultados incríveis. E por fim, a Verô falou de arte. Eu gosto muito de comprar arte. Tornei essa pessoa.
Ai, menina.
Falei, a coisa mais adulta que eu posso fazer é comprar um quadro.
Eu tô tentando.
E aí. É possível. Assim, o que eu tenho ainda a esperança de ser aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que descobriu o artista, assim, que falou, meu Deus, eu comprei esse quadro por um valor que, né, não foi alto, foi um valor ok.
É o Bitcoin que deu certo, né? É o Bitcoin que deu certo. Comprar no começo e, porra, viralizou.
Dia eu tava vendo uma live de um artista e eu tava comentando e ela falou, ah, a Verônica tá aqui, ela comprou a minha primeira aquarela e eu fiquei tipo, meu Deus!
Então é isso, sabe? Assim, esse artista, ele falou pra mim, você é a primeira pessoa negra que comprou um quadro meu. Caralho. Que ruim, que bom, né? Uhum. Que bom que eu consegui comprar esse quadro. Que ruim que ele só vendeu para pessoas brancas até então. E eu tenho 3 quadros dele em casa. Eu fico me sentindo meio uma serial, assim. Eu fico, meu Deus, é maravilhoso. É o Robson Marques. Ele faz interpretações. Vários artistas clássicos que a gente conhece. Ele faz interpretações. Então tem que conhecer, o trabalho dele é incrível. E ele faz muita coisa em lugares inusitados, assim. Então, papel pardo, em caixa da Nike. Então, tá bem legal. Eu recomendo que conheça. Esses são meus arrobas.
Gente, tô muito feliz. Obrigado pelo tempo de vocês, generosidade. O papo foi incrível. Tô honradíssimo. Obrigado mais uma vez. Adorei.
Obrigada, gente.
Eu que agradeço. Adorei estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada pelo espaço, Lucas.